Abra sua Bíblia comigo, nós vamos hoje para o Salmos capítulo 73, versículos 1 até o versículo 3. Salmos 73, versículos 1 até o versículo 3. Diz assim: com efeito, é bom, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Deus não é bom para gente com coração sujo. Deus não é bom para pessoas cujo coração está tramando mal, não é? Porque embora ele seja um Deus de amor para todos, mas se tem uma pessoa que está tramando mal, não é? Deus, o Senhor, vai tentar interferir naquela pessoa. Caim, Deus era bom para Caim? Claro, tanto para Caim quanto para Abel. Mas ele foi advertir Caim. Ele foi falar com Caim e ele não ficou passando a mão na cabeça de Caim: meu filho, para com isso. Meu filho, você não sabe o que você está falando ou fazendo. Ele falou com Caim, duro. Falou: Caim, o mal está aí na porta. Caim, você pode dominar. Caim, para com isso. Caim não escutou a voz do Senhor, mas Deus falou com ele. Então Deus é bom para com Israel, porque Israel, seu povo de aliança. Deus é bom em todo o tempo. Deus é bom em tudo que ele faz. Mesmo que você não entenda, mesmo que você não veja na hora, mesmo que você não tenha uma compreensão plena, mas ele está fazendo algo bom. Quando você sofre, você sofre porque ele está querendo tirar o melhor de você. Quando você está passando por tribulações, por problemas, por perdas, ele está tirando o melhor de você. No fundo, ele está fazendo o bem para você, mesmo com sofrimento. Olha o versículo 2. Deus é bom. Deus é bom para seu povo de aliança. Deus é bom para com os limpos de coração. Olha o versículo 2. Mas... sempre tem um mas. Sempre tem um mas, não é? Mas quanto a mim, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem meus passos. Verso 3: pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Próximo, mais um, 4. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio, é forte, médio, né? Forte, mais um, vai. Não partilham das canseiras dos mortais, não são afligidos como os outros homens, vai. Daí a soberba, orgulho, né? Que os cinge como um colar, violência que os envolve como manto. Os olhos saltam de gordura, coração ficam brotando fantasias, né? Motejam, falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Vai lá. Contra os céus, desando a boca, sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo volta para eles e os tem por fonte. É esse o perigo. Aquelas pessoas que você acha que são bem-sucedidos. O salmista passou por isso. O salmista diz: quase meus pés desviaram, quase meus pés resvalaram, quase os meus pés tropeçaram. Por quê? Porque eu olhava, eu fui iludido. Ilusão. Sempre o inimigo mostra para nós ilusões. Pessoas que parecem que estão sendo sucesso, pessoas que parecem que estão sendo bem-sucedidos, pessoas que parecem que afrontam todos e todo mundo, pessoas que parecem que só tudo dá certo para elas, né? Tem saúde, tem força, tem dinheiro, tem posição social, tem cargos poderosíssimos, pessoas que você acha que ficam inabaláveis. E aí ele diz assim: por isso o seu povo passa a olhar para eles e os tem de fonte de que bebe a largo. Sabe o que é sorvos? Sabe quando você pega o canudinho, Você pega um canudinho e põe lá, sabe o que é sorvo? É uma tragada forte, né? É um gole que quase a metade da garrafa, num gole só. Seu povo bebe daquela fonte. Deixa eu te fazer uma pergunta: qual é a fonte que você bebe? Qual é a fonte que inspira você? Tenho certeza que são pessoas aparentemente bem sucedidas, pessoas que ganham muito dinheiro, pessoas que, né, que parece que são sucessos, pessoas que deram certo na vida, pessoas que conseguiram se tornar influencers, né? Pessoas que estão ali com milhões de seguidores, que tá, tudo está certo para elas. Olha assim e fala: ilusão. Sucesso permanente com Deus é fé, santidade, obediência e um caminho longo, mas vale a pena e você vai chegar lá. Próximo versículo: povo de Deus bebe dessas imagens, bebe dessas caricaturas. Povo de Deus bebe, está escrito aqui, ó. Não é só agora, não. Hã? Não é só agora. Eu vejo os pastores com a cabeça branca, coçando a cabeça. Meu Deus, fulano está seguindo aquele cara lá que é um fake news. Deixa eu te falar uma coisa: terra da internet é terra sem lei. A internet é a terra da ilusão, a terra que propicia a mentira, fake news, uma ilusão, né? Eu conheço algumas pessoas que são conhecidas no Brasil, que são explosivas, aparece com um carrão, aparece com um avião, tudo fake, alugado, você acredita? Para tirar uma foto num dia, para que os seguidores possam atrás deles, está vendo meu carro? Está vendo meu avião particular? Tudo fake, tudo montado. Mas as pessoas não vão saber disso. Quem vai descobrir uma coisa dessa? Tem jeito. Então, hoje nós estamos num mundo de muitos atalhos. Aí eu vou ganhar milhões, eu vou, né, entrar na internet. Amém, que bom que você entra. Mas entra pela verdade, não divulgue mentira. Deixa eu te falar uma coisa para você. Você é príncipe, você é princesa. Sala, nossa terra é o melhor que essa nação tem. Agora, presta atenção. Quem é, faz parte do melhor? Os melhores nunca decepcionam, surpreendem. Quanto mais perto as pessoas chegarem de você, mais surpreendidas elas vão estar. Sabe por quê? Porque você é melhor do que a propaganda que fizeram a seu respeito. Porque você surpreende, você não decepciona. Olha onde chegou o salmista nessa história. Isso não é de novo não, viu, bispos, pastores? Eu vejo vocês coçando a cabeça. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Nada, faça nada. Escuta isso aqui, só escuta essa palavra. Deixa que Deus cuide. Deus cuida do seu povo. Deus vai abrir os... Mentira não fica de pé. Fake news não fica de pé. Um avatar, uma pessoa que vende uma imagem que não é, não adianta, não tem sustentação. Qualquer hora vai quebrar, porque o pé é de barro. Pé é de barro. Quando tem pé de barro, quebra. E os lábios são de cristais. Palavras bonitas, mas de cristais. Não fica. Bobagem. Então o salmista passou por isso. O salmista passou por isso. Claro que eu te oriento, se você tem informação, sem ser fofoca, fale com alguém que você ama. Cuidado com aquilo que você está bebendo. Você está bebendo de uma fonte complicada. Cuidado com o que você está seguindo. Está seguindo, olha, cuidado. Olha aí, né? Você está tentando pegar um atalho que vai te machucar. A médio prazo te machuca. Às vezes até contribui a curto prazo, mas a médio, longo prazo, tira muito mais do que traz. Deixa dívidas, deixa confusões, deixa complicações. Eu não quero um sucesso a curto prazo. Eu quero até dificuldades a curto prazo. Treinamento, suor, né? Sangue, luta. Mas a médio e longo prazo, aí eu quero ser bem sucedido. Olha o que o salmista, aonde ele chegou. Ele chegou e disse: será que Deus está vendo isso? Será que Deus sabe disso? O povo de Deus está bebendo naquela fonte lá, uma fonte, né, desviada da visão. Ao invés de olhar, né, eles estão olhando os arrogantes, eles estão olhando os que aparentemente tão bem sucedido, que tem gordura, que tem sucesso, que tem posição, que falam com arrogância, que a boca é suja, só fala palavrão, que fala isso, fala aquilo. Quer dizer, será, aí onde ele termina? Será que Deus está vendo? Será que Deus sabe disso? Há conhecimento no Altíssimo. Deus sabe de tudo, Deus vê tudo, e Deus intervém continuamente quando chegou a hora. Às vezes ele dá um tempo para a pessoa mudar, às vezes ele dá um tempo para a pessoa se arrepender, mas ele vai agir, ele está vendo, claro que ele está vendo. Próximo versículo. Aí ele fala: eis que esses são os ímpios, sempre tranquilos, que aumentam as suas riquezas. E aí você fala: e eu aqui ralando, e eu aqui trabalhando, e eu aqui suando, né? Acordando cedo, dormindo tarde para ganhar meus 5 mil, 7 mil. Meu Deus, que luta para ter meu salário, né? Às vezes até salário até menor, 3 mil, 2.500. Eu estou sangrando aqui, né? Igual um maluco, né? A mulher trabalha, eu trabalho, a gente paga a continha. E eu vejo essa turma, sempre tranquilos, aumenta as suas riquezas. Próximo versículo. Próximo versículo. Com efeito, olha o que ele chegou a falar para ele. Olha o que ele falou para ele. Inutilmente eu conservei puro o meu coração. Não adiantou nada, porque o ímpio prospera e eu estou ralando. Não adiantou nada, né? Olha, o ímpio, né? Conservei meu coração para quê? Lavei as minhas mãos na inocência. Por quê? Para quê? Sendo que o outro lá prospera na iniquidade, prospera na distorção, na injustiça. Olha onde ele chegou. Por isso que ele diz: meus pés quase tropeçaram. Ele chegou a falar: para que ser puro? Para que ser inocente? Para que viver na verdade? Para que viver na retidão? Para que viver na justiça? Sendo que é só quem é esperto, malandro, que cresce. Eu estou aqui de bobo, nunca cresci, nunca fui promovido, né? Essa foi a conclusão do salmista. Não quer dizer que está certo, quer dizer que ele passou por isso. Eu já perdi muita coisa que eu acho que eu trabalhei, que eu fiz, que eu construí, e aí outro foi lá, espertalhão, levou. E eu falei: o que que adiantou eu ser puro? O que adiantou eu ser reto? O que adiantou eu ser honesto? O que adiantou eu ser íntegro, Senhor? Igualzinho ele, mesma declaração, idêntica. Olha o próximo versículo, 14. De contínuo sou afligido e de manhã sou castigado. Por quê? Porque ele está tentando fazer a coisa certa. Ele está tentando construir aquilo que é sólido. Ele está tentando construir e vencer nas quatro linhas. Nas quatro linhas, dentro daquilo que é certo, honesto, justo. Ele está tentando fazer a coisa certa. Sou afligido, castigado. Próximo, vamos lá. Só eu pensar em falar tais palavras, eu já teria traído a geração do justo. Da minha mente abrigar isso, só da minha mente receber isso e aceitar, eu já estava traindo o povo de Deus. Eu já estava traindo, né, a geração dos justos. Próximo versículo. Refletir para compreender isso foi uma tarefa pesada, muito pesada para mim. Muito pesada para mim. Tentar entender isso, meu coração estava ferido, machucado. Hã? Mas aí ele fala: mas eu esqueci de tudo aquilo, fechei o olho e falei: está amarrado Satanás, vou para a igreja, vou para a célula, vou para revisão de vida, vou para o tal, vou para a celebração, vou para a conferência, eu vou, não quero saber. Minha cabeça está bombardeada, mas eu vou. É o que ele está falando assim. E lá, quando ele chegou, eu entrei no santuário do Altíssimo, no louvor, na adoração, na palavra. Quando eu entrei no mundo espiritual, eu cheguei na presença de Deus. O que que ele encontrou? Lá eu vi, eu atinei com o fim deles. Quando ele entrou na presença de Deus, quando ele entrou ele entendeu tudo. Esse pessoal não vai ficar firme. Isso é ilusão, isso é pé de barro, isso é castelo de areia. Isso aí, os demônios vão destruir. Não, não, eu não quero esse caminho. Eu vou continuar na minha retidão. Eu vou pagar meu preço. Pode ser lento, mas eu vou chegar lá com dignidade, com honra, com sustentação. Até que eu entendi e eu vi o fim deles. Olha o versículo próximo, 18. Certamente tu os colocas ou os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Gente, não tem justiça, não tem riqueza, não tem sucesso, não tem crescimento por sobre arrogância, orgulho, mentira, fake news, destruindo os outros, passando os outros para trás. Isso não tem sustentação. Essas pessoas vão cair. Elas serão de súbito assoladas e totalmente aniquiladas de terror. Amém ou não? Agora eu tenho uma pergunta para você. Beleza, falei, expliquei, primeiro texto nosso, ótimo. Minha pergunta é: o que faz teus pés desviarem ou quase desviarem? Todos nós somos atingidos por setas, pensamentos, dardos que chegam até nós dizendo: olha fulano, ele não segue Jesus, ele não está na igreja, mas olha a vida dele, carrão bonito, olha, comprou um, sei lá, eu não sei o nome de carro, eu sou um idiota para carro, até porque para mim todo carro é idiota, para mim, não sou eu, não sei o nome de carro, não consigo, nunca conseguiria pagar um valor absurdo num carro, porque para mim não vale, lata, tinta e borracha. O que tem valor para mim, sabe o que é? A presença de Deus, a minha família, minha esposa, né? A igreja. Essas coisas aí para mim não tem valor. Agora, a minha pergunta é: o que faz você quase se desviar? Tem algumas coisas que mexem com a gente. Como mexeu com ele? O caso dele foi: eu vi o ímpio prosperar, eu vi o ímpio tornar fonte. Quem é a sua fonte? Quem é que está te inspirando? Quem é que você está seguindo? Não só na internet, mas qual referencial? Você está bebendo de qual fonte? Ah, mas fulano está com milhões. Ei, será que ele é do time que está construindo castelo na areia? Arrogante, colar de insolência, boca suja, fala todo quanto é tipo palavrão, porque se acha o cara. Qual é a sua fonte? Tem sustentação? Tem justiça por trás? Tem retidão? Tem verdade? Por isso que eu tenho o pé muito atrás com a internet. Eu gosto muito da web, porque tem utilidades maravilhosas. Tem excelentes cursos. Você pode, né? Você pode pesquisar buscas científicas, tem. Agora, a maior parte das pessoas não usa isso, não. A maior parte das pessoas estão tentando encontrar um milagre, uma varinha mágica para vender uma coisa totalmente ilusória. Totalmente ilusória. Ah, você faz isso aqui, paga tanto, e aí você já é. Pois é, como? Como é? Você fez um curso, você estudou, você mergulhou fundo? Não. Né? Então, são atalhos. Nem sempre vai te dar o resultado que você gostaria. Então, respeito. Mas a minha pergunta não é sobre web, sobre. Isso são meios. Isso são apenas instrumentos. A minha pergunta é: quais são as fontes? O que você está bebendo? Cuidado para que a sua fonte não seja um ímpio. Uma menina bonita que, para casar, ela desceu aqui e subiu aqui. Já viu? Para conseguir atenção. Ah, já que ele não olha para mim, ele vai ver. Boto lá embaixo aqui e boto aqui em cima. Você não precisa disso. Porque se ele for olhar para você para isso, ele não vai olhar nos teus olhos, na tua alma. Ele vai olhar só nas peças que tem seu corpo. As pessoas apaixonam pelos olhos, pela alma, por aquilo que está lá dentro. É um mistério de Deus. O amor, o respeito, o carinho. Pode até querer usar, né, abraçar, ficar, mas é passageiro. Qual é a tua fonte? Ele diz assim, né, quase desviaram os meus pés. Tem coisa que quase desvia a gente. Quais são? Anota aí bem rápido. Toda vez que você é golpeado, você fica indignado. Indignações fazem os teus pés quase resvalar ou desviar. Ah, isso não podia acontecer. Onde está a fidelidade de Deus? Onde está a proteção de Deus? Ah, isso não podia acontecer comigo. Indignações. Dois, decepções. Nossa, eu acreditei no meu líder. Nossa, eu acreditei no meu pastor. Nossa, eu acreditei no meu bispo. E agora eu descobri que tudo é fake. Não, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Aí está a responsabilidade dos líderes, de não ser fake, de não iludir pessoas. Nós não vivemos teatro, nós vivemos verdade. Para nós o ministério não é um teatro, ele é uma verdade. Por isso que é importante a convivência. Por isso que não dá para ser por telinha, pela tela, pelo web, que aí você não vai conhecer o cara. Sabe lá se depois que ele falou com você, deu a aula, pregação, sabe lá se ele vai para um motel? Sabe lá se ele vai encontrar a segunda, a terceira, a quarta mulher dele? Você não sabe? Ninguém sabe? Vai pensar nisso. Ah, relacionamento pessoal, isso não acontece não. Porque tem verdade, tem conhecimento. Então, o que te faz você resvalar teus pés? Ou quase resvalar? Indignações, decepções, frustrações. Frustrações é... você fez a campanha, você deu o dízimo, você orou, você creu, você acreditou. A fé fracassou. Meu livro. Por que a fé parece fracassar? Mas eu acreditei, eu fiz campanha, mas eu fui dizimista. Não deu. Por quê? Por enquanto eu não estou nas respostas, eu só estou nas perguntas. Quarto, por que que eu estou sofrendo isso? Não mereço. Por que eu passei por essa situação na família? Doença, perda do emprego. Meu Deus, eu estou mal tendo dinheiro para pegar um ônibus, para pagar meu aluguel. Senhor, como? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Perguntas. Por que estou sofrendo? Aquele livro, Por que Sofremos? Eu escrevi, pessoas sofrem justamente com justificativa e pessoas sofrem injustamente. Sofrer justamente é bom, porque pelo menos você sabe por quê. Você sabe dizer, eu estou aprendendo, eu pisei na bola, eu mereci. Mas sofrer de maneira injusta é duro. É duro. O que você diz? Eu não mereço isso. Por quê? Então essas situações e circunstâncias, eu só citei quatro, mas tem muitas. Isso machuca, quase faz os pés resvalar. Por que isso, bispo? Qual o objetivo? Primeiro que eu quero dizer, você não é o único e nem o primeiro. Você é apenas mais um filho de Deus que está seguindo um caminho onde Ele vai tirar o melhor de você. O Senhor não hesita em permitir que você passe por circunstâncias, por situações, para te aperfeiçoar. O último versículo, a experiência do salmista, no Salmo 73. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás as imagens deles, serão esquecidos. A Bíblia diz, os mansos herdarão a terra, os que têm fome e sede de justiça, eles permanecerão. Calma, Deus está no tempo, nós somos apressados. Volta para Hebreus 12, 3 em diante. Nós temos pressa, nós estamos sujeitos aos tempo, pressões. Jesus nos ensinou isso. Paciência. Olha o sermão do monte. Leia bem cautelosamente. Primeiro sermão que Jesus pregou. Hebreus 12, 3. Considerai atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Jesus não veio aqui todo mundo aplaudindo ele, não. Ele teve oposição de pessoas, de ideias, de pensamentos, oposição para seus alvos, para seu ministério, para seus objetivos. Não é só você que tem oposição. Não é só o salmista que está mostrando a oposição que ele tinha dos arrogantes, dos poderosos, daqueles que se achavam. Considera, pois, aquele, Jesus, que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis. O que é fadigar? Cansar, estressar. Estou fadigado. Estou tendo quase um colapso. Desmaiando em vossas almas. Não dá mais. Meu Deus, não aguento. Senhor, que coisa, como que pode isso? Ora, na vossa luta contra o pecado, não tendes resistido ainda até o sangue. Estáis esquecido da exortação que ele faz como filhos, discorre convosco? Filho meu, não despreze a correção quando vem do Senhor, nem desmais quando por ele é reprovado. Calma, Deus está trabalhando com você. Eu uso uma frase muito importante. Às vezes, ser preterido é muito melhor do que ser escolhido. Porque o escolhido tem a recompensa na hora. O preterido, calma, sua vez não chegou, não é agora. Mas ela será melhor do que a primeira, porque Deus tem porção dobrada para aqueles que estão esperando. Não fique afoito, calma, não fique afobado, calma, não desmaie dentro de você. Não faça isso. Porque o Senhor corrige quem ama e açoita o filho. Você tem que aprender lições. Nós temos que aprender lições. O ser humano não aprende nada fora da experiência. Você já viu que na escola você ensina, eu era professor a vida toda, ensinava uma matéria e ninguém queria nem saber. Aí eu falava, prova. O que é que vai cair na prova, professor? Eu falava, geralmente eu falava, três conteúdos. Eu nunca dava o conteúdo, sabe o que eu dava? A situação. Olha, vocês vão ter que resolver um problema de uma usina de geração de energia de tantos quilowatts. Oh, mas você... eu dei tudo isso para vocês. Aí, olha aí, abre o seu caderno, está lá. Olha lá. Aí, por causa do problema, ele vai aprender. A mente dele se abre. Nós aprendemos é quando nós estamos na experiência. É a experiência que nos faz abrir para perguntas, para curiosidade. Não adianta você jogar conteúdo em alguém que está com a mente fechada, cansado, estressado. Ele não quer nem falar, ele não quer nem ouvir, ele fala na sua frente. Acha que gente que fala, fala, porque não tem pergunta, não tá preparado para receber, para aprender. Aí ele diz, é para disciplina que perseverais. Deus os trata como filho. Qual filho que não há, que o pai não corrige? Próximo. Está essa correção de todos são participantes, são bastardos e não filhos. 12. Por isso, para aprender, para ser aprovado, para crescer, restabelecei as mãos caídas e os joelhos vacilantes. Que é isso? Pés que resvalaram. Pés que tropeçaram, pés que não conseguiram firmar a estrada e o caminho inteiro. Tem gente que acha, porque eu sou santo, porque eu sou justo, eu tenho que ser bem sucedido em tudo. Não. Sua santidade, sua justiça vai te levar para o céu, mas para o território do sucesso é a sua habilidade, é você aprender, é você ser bom, é você ser o melhor dos outros, é você ter capacidade de ter resiliência. São uma série de segredinhos. A minha justiça e a minha santidade garante o meu sucesso nesse mundo. Não. Elas garantem a bênção de Deus na tua vida, mas você tem que aprender. Você vai ter que crescer. Você vai ter que aprender, se aperfeiçoar. Você vai ter que exigir de você. E Deus vai te ajudar. Sabe por que Davi foi rei? Porque ele era ungido do Senhor. Não. Não. A unção do Senhor fez o que na vida de Davi? Só uma coisa. O que a unção fez na vida de Davi? Só uma. Coragem. A unção levou Davi a ser corajoso. Mas não foi a coragem de Davi que jogou o gigante no chão. Que foi? Uma pedra. A visão de um buraco no capacete e a percepção que com uma funda ele jogava uma pedra no impacto de uma bala de um 38, uma pedra redondinha. Treino, habilidade. O que adiantava Davi ter coragem se ele fosse um vacilão? Bate na barriga. Foi mal, viu, gigante? Foi mal. Desculpa aí, viu? Calma aí, moço. Pera aí, não fica com raiva de mim, não. O que adiantava isso? Ah, mas foi a unção de Deus que pegou aquela pedra? Não, não mesmo. Foi o treino de Davi. Foi a habilidade natural de Davi. Foi quantas vezes ele praticou. Foi ele estar lá sozinho, jogando pedra, espantando o urso, matando o leão. Foi isso, foi a habilidade dele. A unção põe energia, põe força por dentro. Mas as coisas naturais completam as coisas espirituais. E aí o cara não quer estudar, não quer esforçar, não quer trabalhar, não quer ser o melhor funcionário, não quer surpreender, né? É vacilão. E aí fica reclamando. Cadê a fidelidade de Deus? Cadê a fidelidade? A fidelidade de Deus te unge e te dá oportunidade e te dá graça. Depois é a transpiração.